tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzido por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Como definir uma produção culinária ou gastronômica? Por realities? Ou quem sabe por programas de receita? Ou talvez até programas de viagem? Enfim, para encontrar a resposta, precisamos, antes, saber a origem da ideia de trabalhar com comida no audiovisual e também como funciona e qual o padrão desses programas de TV. Para isso, a aluna Lívia Carvalho conversou com o jornalista, crítico gastronômico e curador de conteúdo do canal Sabor e Arte, Josimar Melo. Ouça agora porque essa entrevista acabou de sair do forno.
Como que a gente pode classificar os principais formatos de programas de TV e quadros de programas que abordam assuntos relacionados à comida?
Olha, os quadros de TV que são relacionados à comida, ou os programas de TV relacionados à comida hoje em dia, são muito variados, né? Houve uma transformação muito grande entre a televisão dos anos 1950, que foi a aurora da televisão no mundo, de lá para cá, que foi muito, assim, em relação aos programas ligados à gastronomia, foi muito grande. Inicialmente, os programas eram programas de culinária, estritamente de culinária, era isso que existia na televisão. E programas de culinária muito focados em passar instruções para a dona de casa padrão, que ela preparasse a comida de uma forma prática e tal, preparasse a comida do lar. Isso era um programa, sei lá, da Julia Child, por exemplo, foi a maior estrela de programas de televisão de culinária nos Estados Unidos. Famosa Julia Child, foi recentemente retratada na pele da Meryl Streep, num filme, Julia e Jim. Mas, enfim, esse padrão de programa aconteceu também na Europa e no Brasil. Acho que no início da televisão brasileira, assim, a grande estrela, a que mais tempo ficou nessa função, foi a Ofélia Annunziato. E a Ofélia era isso, era uma senhora com um pique de dona de casa, ensinando receitas para a dona de casa, a minha amiga telespectadora. Isso evoluiu muito, especialmente a partir do surgimento das TVs a cabo, que passaram a ser televisões mais segmentadas, tanto do ponto de vista da programação, ou seja, segmentadas mais por interesse, canais de notícia, canais de esporte, canais de estilo de vida, canais de turismo e viagem. Então, os canais a cabo, tanto segmentaram do ponto de vista do assunto, quanto também do ponto de vista do público-alvo em termos socioculturais e econômicos, né? Quer dizer, a TV a cabo era uma TV paga, ao contrário da TV aberta, que era gratuita para o telespectador. Então, a TV a cabo, ao ser algum produto pago, passou a ser um produto mais restrito e para um público socioeconômico acima da média padrão do público da TV aberta. Com isso também, vários temas que tinham e têm lugar na TV aberta, como noticiário, entretenimento, viagem e também culinária, ao irem para o cabo e passarem a ter um público de maior poder aquisitivo e de maior foco de interesse naquele assunto, isso passou a exigir que a programação também pudesse ser mais sofisticada, digamos assim. Isso aconteceu com a gastronomia. Os programas que na TV aberta até hoje são principalmente programas de culinária, na TV a cabo puderam ter a possibilidade de abordar a gastronomia de uma forma um pouco mais ampla, sob novos enfoques que a TV aberta normalmente não dava. Então, a partir daí, alguns canais a cabo passaram também a fazer programas de gastronomia que não eram só de culinária. Programas de viagem gastronômica, programas de turismo gastronômico, programas sobre restaurantes, que não necessariamente eram programas de receitas, eram programas para cobrir a vida do restaurante e assim por diante. Então, hoje em dia, você tem vários formatos de programas ligados à culinária que são possibilitados pela ascensão da TV a cabo.
Por que você acha que houve um aumento da quantidade de programas sobre comida na TV? Por que tantos programas mostram pautas sobre comida, seja em quadros ou em reality shows?
Olha, a presença tão marcante hoje, tão crescente, dos programas de gastronomia e de culinária na televisão na verdade, são um reflexo de algo que não é um fenômeno só da televisão. É o fato de que a gastronomia se transformou num assunto cada vez mais importante, especialmente nos últimos 30, 25 anos. A gastronomia entrou na pauta de interesse das pessoas e isso a imprensa terminou capturando, a imprensa em geral, não só a TV. Se você for ver a imprensa tradicional, né, os grandes jornais, as revistas, os grandes jornais, 30 anos atrás, eles sempre tiveram alguma coisa ligada à gastronomia, mas, novamente, não era a gastronomia em geral, era sempre ligada à culinária. O espaço da gastronomia nos grandes jornais do mundo inteiro, até 30 anos atrás, era um espaço dedicado à culinária, eram suplementos femininos, por exemplo. Eram cadernos de receita voltados para a dona de casa preparar a comida do marido e dos filhos. Esse era o padrão dominante da gastronomia, e que na época nem se usava o termo gastronomia, se usava o termo culinária. Isso era o que tinha de comida nos cadernos do New York Times, da Folha de São Paulo, do Estadão, etc. Era uma seção de culinária. Nos últimos 30 anos, a gastronomia, inclusive a culinária, começou a ganhar um outro enfoque, que novamente não tem a ver só com a televisão e nem com a imprensa. Eu acho que a gastronomia passou a ganhar um destaque como reflexo de uma evolução da sociedade em direção à busca por uma melhor qualidade de vida. Quer dizer, a partir dos anos 1960 e daí para frente cada vez mais, cresceu na população do mundo inteiro a preocupação com a qualidade de vida, de uma forma que antes você não tinha. A revolução cultural, a revolução de costumes, mas também uma revolução na luta pelo direito dos consumidores, tudo isso fez com que a comida deixasse de ser apenas um aspecto da vida prática e passasse também a se misturar com um aspecto da qualidade de vida. As pessoas começaram a se preocupar com o ar que a gente respira, com a qualidade da água. Os movimentos ambientalistas começaram a crescer a partir dos anos 60, 1970 em diante. E, da mesma forma, você tem movimentos ambientalistas preocupados com a qualidade da água ou do ar que a gente respira, você tem movimentos de qualidade de vida preocupados com a qualidade da comida que a gente come, com a qualidade, os direitos do consumidor, etc, etc. Então, com isso, o interesse pela comida deixou de ser, como eu disse, apenas uma coisa prática. As pessoas começaram a se interessar com a qualidade do que eu estou comendo. E quando você pensa em qualidade do que você come, não é um problema só nutricional. É um problema também de prazer, porque a comida é prazer, é estilo de vida, é qualidade de vida. Então, a gastronomia começou a crescer de importância para o consumidor. Ele não queria mais só saber o que eu faço para ficar vivo e poder trabalhar mais. Começou a saber o que eu faço para extrair maior qualidade de vida, maior prazer, para poder fruir melhor aquilo que eu como. Isso começou a colocar a comida num outro ângulo, o ângulo da gastronomia, o ângulo não só nutricional, mas também do prazer, da convivialidade, da relação entre as pessoas. Enfim, cresceu muito o leque de aspectos da comida que antes praticamente a gente não notava. Com isso, a imprensa começou a refletir essa preocupação maior, ou essa visão mais ampla, mais cultural da gastronomia. Então, os jornais que antes só abordavam a comida nos cadernos de culinária, cadernos femininos, passaram a também, pouco a pouco, se preocupar, por exemplo, com coisas como crítica de restaurantes, né? No Brasil não tinha crítica de restaurante até os anos 1980. Na Europa já tinha. Nos Estados Unidos já tinha. No New York Times, Craig Claiborne, o cara que codificou a crítica de restaurantes para a imprensa, como que ela deveria ser feita, etc. No Brasil, até 1980, você praticamente não tinha. Você só tinha culinária, só caderno de receitas. E aí começou a ter crítica de restaurante. Eu lancei nos anos 90, na Folha de São Paulo, um caderno chamado Comida, onde a gente tinha crítica de restaurantes, a gente tinha crítica de vinhos, a gente tinha matérias de viagens gastronômicas, a gente tinha crônicas da Nina Horta sobre comida, e que falavam de comida junto com literatura, filmes, etc. A gente tinha uma seção que falava de livros de culinária, livros de cozinha e tal. Então, a imprensa começou a refletir esse interesse mais amplo em torno da gastronomia. E com isso, a televisão também. Quer dizer, a televisão começou a perceber que não era para ter só Ofélia, só Palmirinha, só programas de receita, Ana Maria Braga. Tudo isso tem que ter, mas não era só isso. Só que a hora que você começa a estender demais o universo, a TV aberta começava a não ter muito espaço para isso. Mas mesmo assim, de vez em quando, sei lá, um Fantástico, sei lá. revistas televisivas davam algumas matérias sobre aspectos da comida, sobre uma região vinícola, ou sobre um grande chefe que estava ficando famoso. Mas isso eram coisas episódicas. Eu acho que com a TV a cabo, você começou a ter mais possibilidade de abordar todos esses outros aspectos, com mais liberdade, com mais tempo, com mais investimento.
A crise econômica pela qual o Brasil passa atualmente afeta de alguma forma as decisões de pautas dos programas que abordam a alimentação e a escolha de receitas e ingredientes?
Olha, a crise econômica, acho que afeta a vida de todo mundo. Então, um jornalista sensível, revista, um jornal, uma televisão sensível, certamente tem que levar em conta, quer dizer, que o Brasil passa por uma catástrofe sanitária, econômica e política, né? Para falar um exemplo concreto de como isso implica na programação, por exemplo, de um canal que tem um mínimo de humanidade, por exemplo, no nosso canal Sabor e Arte, a gente fala de comida, de prazeres da vida, mas o Brasil está passando fome. Então, no nosso canal, a gente também faz campanhas de arrecadação de comida. A gente está com uma campanha, por exemplo, no ar, o canal Sabor e Arte, e, aliás, junto com o Grupo Bandeirantes, o canal tem uma associação com a CUFA, que é a Central Única das Favelas, e com a Frente Nacional Antirracista, para arrecadar fundos para os deserdados do Brasil, que estão na Bahia, sob as enchentes, e que estão correndo atrás de osso para comer. Então, a gente, além disso, está fazendo, está criando, isso está em gestação, ainda não está no ar, mas a gente está gestando dois tipos de programa, que são programas ligados à comida e à gastronomia, ao prazer de comer, mas que buscam soluções para democratizar o máximo possível o prazer da mesa. Quer dizer, criar soluções para que isso seja o mais barato possível, o mais acessível possível, como combinar a comida e a alimentação com prazer à mesa sem que isso seja uma coisa cara, aristocrática, né? Enfim, e eu acho também, a gente falou dos anunciantes agora há pouco, os anunciantes deveriam ter a sensibilidade também de bancar programas que apoiam causas sociais ligadas à gastronomia. Eu, pessoalmente, tenho relações, por exemplo, com o pessoal da favela de Paraisópolis, com a Associação de Mulheres lá, que tem uma horta comunitária, que faz um trabalho bonito com as mulheres, que tem um restaurante na laje, que é maravilhoso, que usa recursos locais. A gente tem um programa no canal Sabor e Arte, chama Food Connection, que é um programa só de debates. Não tem comida, não tem bebida, não tem culinária, não tem fogão. É uma mesa redonda sobre a mesa, sobre os assuntos da mesa, da gastronomia. E todo domingo à noite, às 10 da noite, a gente toda semana traz convidados diferentes e a gente toda semana discute problemas de sustentabilidade, problemas dos obstáculos sociais que as pessoas têm para fruir o prazer da comida, o prazer da mesa. Ou seja, tem todo um debate por trás do direito à comida, que é um direito humano, que não se restringe ao direito à alimentação apenas, no meu ponto de vista, porque esse é o direito básico, é a alimentação, mas o prazer da mesa é uma coisa cultural que a humanidade desenvolveu. Os animais apenas se alimentam, os homens se relacionam na mesa, em torno da mesa, em torno do prazer da mesa. Sabe, os animais não discutem receitas, não discutem origem dos ingredientes. A gente discute, e quando a gente sabe, tem mais prazer ao comer a coisa quando a gente sabe toda a cultura que está envolvida naquilo. Então, a gente tem um programa que discute isso, que é uma coisa que não é apenas nutricional, não é apenas alimentar, mas tem a ver com a cultura da gastronomia. E toda hora é recorrente o assunto de como popularizar essa cultura, especialmente num país que tem sido levado pelos seus governantes à fome e à miséria. A gente não vai desistir de continuar divulgando e lutando para que a comida seja um produto cultural, que não seja reduzido apenas a um produto nutricional, mesmo num país que está vivendo essa coisa tão difícil. Um programa de debate sobre isso é uma forma de ajudar a encontrar soluções para esse drama que o Brasil está passando.
Como que você percebe o mercado publicitário? Quais os interesses em viabilizar ou patrocinar, né, programas sobre alimentação?
Olha, eu acho que o mercado publicitário e as grandes empresas anunciantes ainda estão muito presas a um modelo antigo de abordagem da comida na televisão. Quer dizer, que é um modelo ainda muito varejista, né? De vender muito frango, sabe? Vender muito peru na época do fim de ano. Assim, uma coisa ainda muito ligada ao varejo. Eu acho que, de uma forma geral, as empresas de alimentação e as empresas publicitárias ainda não perceberam algo que a gente que lançou há menos de um ano o canal Sabor e Arte, é algo que a gente está, por exemplo, tentando demarcar bem, ou seja, que comida não é só receita, receita é só parte de um universo mais amplo, que é o universo da gastronomia, que inclui vinhos, bebidas, viagens, restaurantes, etc. E, por fim, que a gastronomia é algo mais amplo do que apenas a mesa. A gastronomia faz parte do universo mais amplo de um estilo de vida. Ou seja, a pessoa que gasta dinheiro em restaurantes, ela também compra carro, ela também pega um avião e vai viajar para a França para comer em restaurante na França. Só que a hora que essa pessoa que ama comer, que já é uma visão que nem todo o mercado publicitário percebe, ainda pensa muito só em receita, em a coisa antiquada, receita, então só pensa em anunciar ingrediente para receita. Mas é preciso perceber que a pessoa que gosta de comida não é só a pessoa que gosta de cozinhar. Tem gente que não gosta e não sabe cozinhar e adora comer. Essa pessoa compra produtos, essa pessoa compra vinhos, essa pessoa compra trufas, compra caviar, compra presunto cru. E essa pessoa que gosta de comer, ela viaja para comer. Quando ela viaja, ela compra passagem de avião, ela paga um quarto no hotel e quando está no país onde ela foi, ela consome outras coisas. E as pessoas às vezes viajam só para comer. A Espanha, por exemplo, divulgou recentemente uma pesquisa de turismo que mostra que dos 60, mais de 60 milhões de turistas por ano que vão para a Espanha, 10% deles vão principalmente para comer, porque a culinária espanhola, principalmente a partir da cozinha molecular, no começo dos anos 2000, a cozinha espanhola ficou muito em evidência. Então, 10% dos 60 milhões de pessoas que vão para lá vão para comer. São 6 milhões de pessoas. Você tem uma ideia? 6 milhões de pessoas é o total de turistas que o Brasil recebe por ano. Lá na Espanha é só gente que vai para comer. Então, essa pessoa que viaja para comer é uma pessoa que tem condições financeiras para ir para a Europa comer. Portanto, é uma pessoa que também, com seu nível financeiro, cultural e econômico, ela compra carro, compra roupa, ela compra relógio. E o mercado publicitário, eu acho, e o mercado também de alimentação e de gastronomia, eu acho que ainda não percebeu todo o potencial que o público da gastronomia na TV tem do ponto de vista publicitário. É gente que consome um estilo de vida. Isso no canal Sabor e Arte, que é o canal cujo conteúdo eu dirijo e que a gente lançou, é do Grupo Bandeirantes de Comunicação, é um canal a cabo, foi lançado há 6 meses. Se você olhar a programação que desenhou lá, não é uma programação de culinária, é uma programação de estilo de vida, de viagens, enfim, de consumo ligado à gastronomia, é de visita a restaurantes, enfim, tudo isso delimita um tipo de público que não se interessa só por comprar frango e peru e tender, entendeu? Mas não sei se a indústria já percebeu isso.
Quais os principais desafios práticos, né, de pré-produção e produção para quadros e programas com comida? Fazer receita ao vivo é mais difícil do que realizar elas em programas gravados? Como que você percebe isso?
A questão prática da produção de programas de gastronomia é particular em relação ao nosso tema, né, ao nosso assunto, mas eu acho que isso acontece em todas as áreas. Um programa de esportes deve ter um monte de pepino prático para ser resolvido, né? Bom, no nosso caso, no nosso canal Sabor e Arte, a gente estreou há 6 meses, quer dizer, as gravações foram feitas, assim, das primeiras temporadas de programas que foram ao ar, foram feitas no meio da pandemia. Então, já teve o um problema da pandemia. Eu, assim, 2, 3 vezes por semana sofrendo estupro nasal, né? Do teste do Covid, que toda a equipe fazendo teste 2, 3 vezes por semana, todos os convidados, depois mantendo o distanciamento durante as gravações. Por si já era um perrengue, mas eu acho que é comum a qualquer tipo de gravação. No nosso caso da gastronomia, a gente tem coisas curiosas, né? Você fazer uma receita, por exemplo, no caso dos quadros de receita, fazer uma receita para as câmeras, às vezes uma coisa que é muito simples, para você mostrar a simplicidade, você tem que complicar na captação de imagens, porque a pessoa tem que repetir 2, 3 vezes o mesmo gesto, você tem que ter 3 câmeras cobrindo, você pede para fazer de novo e aproxima e tal. E curioso é porque, às vezes, justamente para mostrar que é simples, você tem que mostrar o detalhe, mostrar qual é o pulo do gato. E para fazer isso, às vezes você tem que complicar a hora da gravação. A gravação demora muito mais tempo do que demoraria para a pessoa fazer aquilo. A hora que ela já viu o lugar sabe fazer, ela faz aquilo numa tacada de 10 minutos. Mas para mostrar todos os detalhes, não dá para você fazer apenas em 10 minutos. Você tem que repetir a receita, que demora um certo tempo. A mesma coisa para fazer programas como o Rota do Sabor, que é um outro programa que eu apresento, além do Food Connection, eu apresento também o Rota do Sabor, que é um programa, não é de culinária, é um programa gravado em restaurantes para mostrar a história do chefe e a história da gastronomia que ele serve lá. Então, a gente vai em restaurantes cujo chefe vem da Chapada Diamantina, ou da Coreia, ou da Bahia, de outra região, etc. E para que eles mostrem tudo que eles aprenderam na vida, né? Porque a ideia é essa, é mostrar o lugar que eles vieram, a cultura que eles vieram, como eles traduzem isso no seu restaurante. Para mostrar isso, a gente grava também na cozinha, mas o programa não é só na cozinha. É na cozinha a gente mostra rapidamente como é que ele faz aqueles pratos, mas não é com tantos detalhes, porque não é um programa de culinária passo a passo. Aí, no salão, a gente mostra o ambiente do restaurante, mostra várias, principalmente vários ambientes, cada um associando um tipo de conversa. Então, isso também é um perrengue de gravação, porque toda a luz, o som, a estrutura que a gente colocou na cozinha para mostrar os pratos, você tem que transportar isso tudo para diferentes ambientes. Cada ambiente é uma luz diferente. Isso, no nosso caso também, o nosso canal, Sabor e Arte, é um canal sofisticado cinematograficamente. É tudo muito bonito. Não é padrão, sei lá, YouTube, não é padrão Instagram que você faz com uma câmera do celular. Então, isso dá um trabalho do cão, porque se você muda de ambiente no restaurante, você refaz toda a luz. E aí você tem uma equipe de 13 pessoas, que vai do motorista da van até o maquiador, até a figurinista, até três cinegrafistas, o diretor, iluminação. Então, cada vez que muda de ambiente, refaz toda a luz para manter a luz equalizada ao longo do programa inteiro e com o mesmo nível de qualidade. E depois tem a parte de comer, que também é uma parte engraçada, curiosa, porque no Rota do Sabor, eu converso com o chefe, nos ambientes do restaurante, ele mostra para ele a comida que ele faz, como que ele faz na cozinha, depois a gente senta numa mesa do restaurante para comer. Mas na produção, isso não é feito nessa ordem tão simples. Chega no restaurante, bate um papo, vai para a cozinha, faz a comida, leva a comida para a mesa e come. Porque na hora de levar a comida para a mesa, você tem que criar toda a ambientação cinematográfica do lugar da mesa. A comida está lá esfriando. Outra coisa, são 5 episódios por semana. Para gravar os episódios de uma forma mais prática, a gente grava tudo no mesmo dia. Para gravar no mesmo dia, a gente faz todas as receitas de todos os episódios seguido, na mesma, quer dizer, na mesma ambientação, na mesma iluminação. Então, ali a gente faz pratos para 5 episódios. Bom, finalmente, na hora de sentar, a gente grava a conversa final de 5 episódios, comendo o assunto de cada um episódio. A gente grava tudo seguido. Na hora da edição, tudo isso vai ser cortado e vai ser separado. Ele vai mostrar um prato ali na cozinha fazendo e pumba! Em seguida eu sento com ele e a gente come e conversa sobre a comida. Só que esse não é esse pumba. O prato foi gravado às 3 da tarde. A hora que gravou todos os pratos, todos os episódios, e a gente vai sentar para fazer a cena final de cada episódio, a comida foi feita 3, 4 horas. E aí é punk, porque dependendo do tipo de comida, não dá para refazer ela inteira de novo e nem dá para esquentar. Às vezes ela está fria, às vezes ela está seca. Às vezes ela está dura e eu tenho que comer como quem acabou de trazer da cozinha um prato fumegante. Outra coisa, às vezes a gente vai fazer uma cena de uma comida que a gente vai comer, parece que a gente está jantando, como eu fiz, por exemplo, num outro programa, numa outra série que eu fiz para outro canal e que vai passar no Sabor de Arte, que é uma série chamada Comida é Arte, Terroir Brasil. Esse é o nome da série. São 3 episódios que a gente gravou pelo Brasil, falando com cozinheiros, com artistas plásticos, com artistas de performance, com produtores regionais, e viajou aí para vários lugares e tal. Então, por exemplo, nos episódios, o tema era o bode. Então, uma hora eu ia comer a buchada de bode, que eu adoro, né? Que é um prato tão suculento quanto violento, assim, né? Pesado e tal. E a buchada de bode, pelas questões da produção, a gente ia comer num mercado lá em Recife, e o horário que dava para, com todas as coisas da produção que dava para gravar, era 8h30 da manhã. Então eu fui lá para o mercado e comi a buchada de bode às 8h30 da manhã. Só que você assistindo, parece que eu estou num almoço de domingo, né? 3 horas da tarde, comendo bode. Era 8h30 da manhã. E eu ainda vi que no panelão da moça do mercado tinha uma cabeça de bode, além da buchada. Sempre tem uma cabeça do bode ali no dia. É, não tem várias, tem 30 buchadas, mas não tem 30 cabeças. Eu pedi também para comer. Então, estava comendo o bucho do bode recheado com os miúdos do bode, comendo aí a cabeça do bode com pirão, arroz, cachaça, 8h30 da manhã. Isso, a televisão não mostra, né? Parece que era domingo à tarde e que de lá eu ia pegar uma rede, um charuto e dormir até de noite, mas não. Enfim, esses são perrengues, entre aspas, né? De produção que a gente passa. Tem que comer a comida fria, tem que ficar horas para montar uma luz, e com isso atrasa a comida esfria, ou tem que comer a buchada de bode às 8h30 da manhã, como se fosse seu último almoço.
E aí, despertou algum interesse em trabalhar em programas gastronômicos? Entendemos que não é fácil, são diversos os caminhos e as dificuldades para realizar essas produções. Há muitos fatores que agregam para que se tenha um programa com melhor qualidade e mais conteúdo. Então, agradeço ao convidado deste episódio, Josimar Melo, que além de ter nos dado essa aula, nos ensinou que comida não é só um produto nutricional, mas também é um produto cultural. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Léo Kenji. Roteiro: Léo Kenji, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas: Carla Azevedo, Isabela Delgado, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição: Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual: Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo: Helena Jacó. Coordenadoria de rádio, TV e internet: Marco Vale. Operações da Faculdade Casper Libero: Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero: Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero: Wellington Andrade. Fundação Casper Libero: Superintendente-geral da Fundação Casper Libero: Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero: Paulo Camarda. Até a próxima!